Olá, Jefferson.
Olá, Brenda. Olá, ouvintes.
A gente já falou aqui na coluna algumas vezes sobre como a geração Z está mudando o cenário do mercado de trabalho e isso está afetando todos os setores, inclusive os setores ilícitos. É isso mesmo?
Exatamente. Há relatos tanto do Comando Vermelho quanto do PCC e de membros, a dificuldade deles de gerenciar a geração Z.
A gente já falou sobre essa questão de liderança e nova geração, né? E o que essas notícias que têm repercutido, então, né? Que facções criminosas estão com dificuldades de recrutar novos criminosos para atuar. E o que, que isso tem a ver com o nosso emprego, com a nossa empresa, com a maneira de gerenciar?
É a forma da liderança, né? O que acontecia na década de 90, nos anos 2000, que eram as pessoas que entravam no crime? Por falta de opção, e a gente não tinha um digital tão forte. Hoje, pelo digital, quem entra no crime, que é muito claro isso que a gente ouve nas notícias e nos podcasts que a gente assiste de pessoas que são ligadas à parte de... que fazem investigação, por que as pessoas estão entrando no crime? O jovem da geração Z, ele não entra porque ele precisa de dinheiro. Ele entra porque ele precisa de status, ele quer tirar foto com a arma, ele quer mostrar, ele quer uma validação, porque isso atrai o público, né, que ele quer ter seguidores. E é muito engraçado porque é uma geração consciente, de compra consciente, que reduziu o consumo de álcool, tem reduzido o consumo desse tipo de droga, né, mas tem consumido outros tipos, né, tipo anabolizantes estão aumentando bastante, mas é porque eles estão preocupados com a aparência. O Monjaro nem se fala, né, esses remédios para emagrecer. E o crime está tendo que se adaptar a trazer outro tipo de contrabando, porque droga... só tá dando resultado para eles financeiramente mandando para a Europa, que são pessoas mais velhas. Então, como que a gente olha isso? Essa mudança de comportamento que a gente já percebia nas empresas, a gente já via isso. Uma das coisas também que eu vi, que eu achei muito engraçado, de um criminoso relatando que o problema que ele tem, em um dos áudios que eu ouvi, é que eles não têm lealdade. E a gente já relatava isso. A geração Z não tem lealdade a uma marca, a uma empresa. Ele é leal ao propósito dele. Eu estou aqui porque vai ser bom para minha carreira ou porque eu me identifico. Não me identifico, não é bom para minha carreira, ele já foi embora. Ele não vai, ele já foi. Então, o que a gente vê, quando eu fui lendo, eu fui dando risada, de verdade, eu fui lendo e rindo e falando, gente, isso daí é a nossa vida dentro das empresas. Eu como consultor, como dono de empresa, já percebia isso há 4, 5 anos atrás, só que talvez pela falta de informação e de acompanhamento, como a gente acompanha números e dados de gestão de pessoas, e o pessoal que cuida do crime, ele não tem essa profundidade, eles não tinham percebido, mas agora eles estão percebendo. Porque eu lembro quando eu fazia faculdade, né, fazia pós, a gente discutia com o professor que no crime não tinha demissão, né, porque as pessoas morriam. Mas hoje não, eles saem, eles simplesmente mudam de facção. Essa facção não tá legal, não gostei desse cara, eu gosto do outro e vou pro outro. E a gente vê isso nas empresas há muito tempo, né? Então, e a gente percebe que possivelmente num futuro não tão próximo, mas em médio prazo, talvez o crime não acabe porque a gente melhorou a forma de fazer justiça, mas porque eles não vão ter gente para recrutar.
Essa questão que a gente está trazendo, né, falando aqui sobre esses negócios ilícitos, a gente tem também, como você bem disse, isso acontecendo há muito tempo dentro das empresas tradicionais, né? Se a gente pegar os últimos anos, principalmente o último ano, os últimos 2 anos aí, essas mudanças acontecendo com frequência. E você trouxe um ponto que é muito interessante, que é a exposição digital, né? E como essa nova geração cria essa projeção de carreira, digamos assim, se espelhando muito nas redes sociais. Então, se a minha empresa ela não está presente nesse universo ou não está dando voz para essa geração, quem aparece é só uma geração mais velha, enfim, ela não se identifica tanto com o que essa empresa está falando e aí, às vezes, não desperta o interesse nem para começar a trabalhar lá e nem para continuar trabalhando lá, se de repente ela já entrou como estagiário, ou entrou aí em um nível mais júnior, não tem essa perspectiva de crescimento por essa falta de identificação. Como é que eu me adapto, então, para não perder essa geração, para reter os talentos que existem ali, mas também sem perder a identidade do meu negócio?
A gente já falou aqui que a identidade do negócio ela está muito ligada à identidade dos fundadores. Porém, uma das coisas que a gente vem aprendendo e a gente discute muito, tanto na empresa quanto em outras empresas que eu presto serviço, é que a gente chegou num ponto onde eles não se adaptam. É nós que nos adaptamos. Então, por exemplo, eu converso com diretores que falam assim, cara, eu odeio rede social, não quero rede social. Tá, mas você quer manter a rentabilidade do seu negócio, manter o negócio crescendo? Então, não é questão de gostar, é adulto, né? Tem que fazer o que é preciso. E para que você mantenha essas pessoas engajadas, que elas consigam saber das coisas que estão acontecendo na empresa, você vai ter que ir para as redes sociais, se expor. E se expor para muita gente, principalmente a geração ali que está 40 a mais, é muito difícil. Apesar que, eu vi um estudo recentemente da Meta, a geração que mais se expõe nas redes sociais, assim, sem filtro, é a geração entre 30 e 50 anos. Se expõe mesmo, mostra tudo, mostra o cotidiano. Quando chega na geração Z, eles expõem algumas coisas, eles querem saber. E quando chega na geração que não chegou no mercado de trabalho, está chegando agora, eles estão na rede social, mas eles não têm nada. Você entra num feed, num Instagram de uma pessoa de abaixo dos 18, não tem nenhuma foto.
Consome, mas não posta.
Exatamente. Ele está ali olhando, e o que ele posta é para quem segue ele, que ele autorizou, ver só no store. Ela tem 24 horas. Ela entra, você viu, quem não viu, perdeu. Então, a gente precisa estar de olho nisso, porque isso vai influenciar diretamente o nosso negócio e as nossas empresas. Recentemente, nós fomos numa grande empresa aqui de Maringá, da região de Maringá, né? Ela fica em Paranavaí, e o consumo de refrigerante despencou, só que ele falou assim, eu tô vendendo muito suco e muita água. E eu preciso remodelar todo o meu negócio, porque a gente tem visto os números e a tendência é que o consumo de água aumente e de suco também. E o refrigerante está caindo, né? Os refrigerantes zero estão aumentando, mas ele falou não é proporcional. Ele comentou com a gente que, salvo engano, ele estava invasando 1 milhão de litros de água por dia para vender. As pessoas estão comprando água. E ele falou, e a água dá muito mais dinheiro para mim do que o refrigerante. Então, perceba que a mudança de comportamento está mudando as empresas, os números das empresas, mas me obriga como gestor a mudar meu comportamento. Talvez os investimentos, tanto em carreira que eu faço na minha equipe, ela também tenha que estar envolvida nessa parte do status ou o que realmente importa para essa geração. Mas eu não posso esquecer que a geração que está chegando agora vai ser diferente. Então eu vou ter que gerenciar 3 tipos de comportamento diferente ou 4 dentro da minha organização. O que, que isso significa na prática? Gerir pessoas ficou mais complexo. Eu, como gestor, vou ter mais pressão, né? Então, não dá para você ser líder se você não gostar. Porque se você não gostar, você vai ficar com burnout.
É isso. E acho que o que fica dessa conversa toda é entender que tanto para a gente repensar o nosso negócio, para quem a gente está oferecendo nossos produtos, nosso serviço, quanto também pensando nessa contratação, é realmente entender que a maneira de pensar e de agir mudou, né? Então, se antes a gente ficava no mesmo emprego 30, 40, 50 anos por medo de não conseguir outra coisa, ou então porque, aqui o meu salário já é bom, será que em outro lugar também vai ter? Ou por lealdade, como você disse, né? E de repente isso se quebra, porque essa nova geração não tem essa lealdade eterna como tinham nossos pais, como a nossa geração ainda foi incutida a ter, isso já não existe mais. Então, não é porque sempre consumiram meu produto, meu serviço, que eles vão continuar consumindo, não é porque sempre trabalharam dessa maneira que vão continuar trabalhando, e quem não se atentar a isso realmente já ficou para trás, né?
Exatamente. E o que a gente percebe na geração 40 a mais que está acontecendo hoje, isso é um dado que a gente... ontem eu tive uma reunião com uma empresa que está implantando NR1, que a maior parte das pessoas com 40 a mais, elas relatam que antigamente elas passavam uma ou duas crises na vida por década. Hoje elas passam isso por ano. Elas vivem em crise. Por quê? Porque a pressão mudou. E a gente também precisa entender que o cuidado da saúde mental que essa geração exige para eles e para nós é muito maior, né? Então, aí, quem vai ser psicólogo, quem é psicólogo, vai ter um mercado gigantesco. Mas eles estão ligados nisso, né? E, inclusive... um dos dados que eu li sobre essa questão do crime organizado e tudo mais, e um dos relatos lá de um dos criminosos eu saí de lá porque eu não me identificava com o meu líder. Mas por quê? Ah, porque ele não curtia as coisas que eu postava na rede social. Ou seja, uma coisa que a gente já ouviu na empresa e agora a gente vê que no submundo das organizações isso acontece também.
É isso, gente. É um fato que já está mais do que escancarado ali e a gente precisa refletir sobre isso, repensar nossos negócios, nossa maneira de gerenciar pessoas. Porque as pessoas estão mudando, né, Jefferson?
Estão mudando e estão... Sem a gente perceber, a gente está mudando também.
Recado tá dado. Semana que vem tem mais.
Até semana que vem.
Até semana que vem.